Jota, Jota, como é que você tá, Juninho?
Tudo bem, Edgar. Abraço pra você. Um abraço. Grande abraço a todos que estão acompanhando aqui o Papo de Craque. Vou só te corrigir, Edgar. É. Teria uma janela do Paraná aqui na Vila Capanema.
Véio.
Por que que eu tô dizendo teria? Porque a chuva acabou atrapalhando os planos do tricolor. É isso mesmo. O Paraná treinaria aqui na Vila Capanema. E a gente teria a oportunidade de entrevistar dois jogadores. Mas como está chovendo bastante, o treino acabou sendo transferido para o CT do Boqueirão, para a Vila Olímpica do Boqueirão. E aí a janela que aconteceria presencialmente passou a ser de forma remota. Ou seja, o Juliano e o Ferreira, que iriam conversar com a imprensa por aqui, vão atender a imprensa, mas de maneira remota. A gente enviando as perguntas, eles vão gravar e depois repassam para a imprensa. Então, infelizmente, não tivemos a oportunidade de conversar com esses dois jogadores nessa véspera, né? Antevéspera aí do jogo de domingo contra a equipe do Araucária lá em Paranaguá. É sempre interessante, né, a gente ter assim esse contato com os atletas, porque a gente consegue conversar também olhando para o jogador, sentindo ali, né, o que que o atleta tá pensando, e às vezes até em off ali conversar um pouquinho, né, um pouco tempo que muitas vezes a gente tem de trocar uma ideia com os jogadores para sentir o ambiente, né, o clima, como é que eles estão respirando, né, esse ar decisivo, né, do jogo de domingo, aliás, não só o jogo de domingo, mas esse confronto de semifinal que vale, né, a classificação para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Mas são coisas que acontecem, né? A chuva fez o Paraná mudar aí a sua programação e, portanto, não tivemos essa oportunidade. De qualquer maneira, Edgar, a gente busca informação aqui, ali, tira um pouco de informação de um ou de outro integrante da comissão técnica, até mesmo de jogadores, enfim, para chegar aqui numa conclusão que provavelmente o Thiago vai fazer apenas uma modificação no time paranista para o jogo contra o Araucária. E essa modificação é a entrada do Thiago Dombrowski na zaga no lugar do Matheus Santana. É isso mesmo. O Dombrowski já recuperado ali, sem dores no joelho, volta ao time. E o Matheus Santana, que fez uma boa partida, né, diante do Toledo, inclusive marcou o primeiro gol do Paraná Clube na goleada de 6-1. O Matheus Santana fica como opção no banco de reservas e o Thiago Dombrowski vai formar ali a zaga, dupla de zaga com o Salazar. Muito provavelmente a única mudança. Claro, de repente o Tcheco pode se convencer e quem sabe, né, fazer alguma outra alteração. Mas a princípio, essa vai ser a única. O Tiaguinho e o Gustavo Portela, que vem entrando bem no segundo tempo, a princípio ficam mais uma vez no banco de reservas para serem boas opções aí para o segundo tempo da partida. Se isso realmente se confirmar, o Paraná vai ter no domingo lá em Paranaguá Juliano no gol, Kaique na lateral direita, Salazar e Thiago Dombrowski, a dupla de zaga, e na lateral esquerda, o Bruno Dipe. O meio de campo com Ferreira, o Cleiton e o Elvis, e no ataque o João Felipe, o Juan Lima e o Daniel Cruz. Essa é a provável escalação do tricolor. Além do Thiago Dombrowski, quem volta a ficar à disposição, ainda não dá para saber se vai ser ou não relacionado, se viaja ou não, mas já vem treinando com o grupo, é o Lucão. Ele também estava de fora aí, se recuperando de um desconforto muscular, ele já vem treinando com o grupo e a princípio, né, pode até ser aproveitado pelo Tcheco. A dúvida é porque daí ele teria três centroavantes, né? Pro banco. O Liliu, que foi muito bem nesse último jogo, marcou dois gols quando entrou na partida contra o Toledo, acaba se tornando, né? Pede passagem aí para se tornar uma das opções. Tem o Samuel e o Lucão. Será que ele vai levar três centroavantes para o banco de reservas, visto que o Daniel Cruz deve continuar sendo titular? Vamos ver como o Tcheco também vai trabalhar com essa possibilidade para o jogo de domingo lá em Paranaguá. Portanto, Edgar, vamos aguardar, muito provavelmente aí já no Esportes TMC, a gente vai ter a oportunidade de trazer, né, a palavra tanto do Juliano quanto do Ferreira, já projetando esse primeiro confronto de semifinal. Dá para dizer, viu, Edgar, o jogo mais importante do Paraná no ano, né? Esse de domingo, obviamente, o do próximo final de semana, né, do outro sábado, são os jogos mais importantes do Paraná, eu diria no ano, até nos últimos anos, porque vale a volta à elite do futebol paranaense. Edgar.
Valeu, JJ, tá lá na Vila Capanema, Jairo Júnior falando do Paraná. Edgar? Tava lá esperando na janela. Diga, mano. Ai, agora... que ele ouviu por lá. Obrigado, Juninho, com as informações do Paraná para Petiscaria do Victor, almoço executivo de terça a sexta-feira, qualidade e preço justo. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe, Petiscaria do Victor, Avenida Manuel Ribas, 6995, em Santa Felicidade. Não vai dar para falar muito dessa expectativa aí, mas dá para falar se tem um favorito, se não tem. Temos um tempo aqui pra gente falar do que pode acontecer no Domingão. Mais uma vez, cara, é o jogo mais importante do ano e talvez da história do Paraná recente aí. Toda vez tá acontecendo isso. Vem aí o Araucária, Robson De Lázari.
Não, o Paraná é o favorito pro confronto, mas sem dúvida não dá para tirar como base o confronto com o Toledo. O Araucária é muito melhor do que o Toledo. Aliás, o Araucária, depois de que o Ednelson assumiu, mas na reta final da primeira fase, se tornou a grande surpresa da competição. Porque se apontava, sem dúvida alguma, o Paraná como principal candidato ao acesso. Aí se apostava muito no Rio Branco e no Paranavaí, pelas torcidas que tem, pelas camisas tradicionais que tem aqui no estado. E eu, particularmente, apostava no Patriotas por ser um clube muito estruturado e que ano após ano aí vem batendo na trave. Achava que poderia chegar para essa briga. Desses quatro aí, quem não chegou? O Rio Branco, que foi muito mal, só ganhou dois jogos em toda a competição. O Araucária, com o crescimento de produção que teve depois do Ednelson, que é o auxiliar técnico da casa, assumir o time para fazer o restante do campeonato, melhorou muito, ganhou força, conseguiu estruturar o time com alguns jogadores que chegaram durante a competição, e é um adversário, sim, difícil, mas o Paraná é bem melhor. A questão é que, ao contrário do jogo da primeira fase, né, o mano do Araucária vai ser em Paranaguá, gramado diferente, gramado sintético, né? Não olhei, mas aqui na nossa região e também no litoral tá chovendo muito. Vamos ver como é que vai estar aí no domingo, né? Porque o gramado sintético molhado ainda muda um pouco mais a característica da partida. O Paraná vai lá fazer um primeiro jogo do momento mais importante aí da competição do ano pro tricolor. Considero não perder o jogo em Paranaguá um ótimo resultado para trazer a decisão sem vantagem, ou quem sabe ganhando com vantagem, para Vila Capanema no final de semana que vem.
Jairão, Paranaguá, domingão, 13h30, gigante do Itiberê, a primeira perna, como a gente fala, Jairão.
Eu vejo um jogo que promete ser bem disputado estrategicamente por dois ex-jogadores do próprio Paraná. Ednelson do lado, Tcheco do outro, Tcheco com a bagagem maior, né? O Ednelson praticamente está começando uma carreira e o Tcheco já com uma capacidade em termos de experiência bem maior. Mas assim, o Ednelson pegou um time meio que, né, quis o destino que ele assumisse, porque era auxiliar, caiu o treinador, ele assumiu e deu certo. E nesse deu certo veio o embalo. E o embalo no futebol, ele é fundamental, que muitas vezes supera a qualidade do adversário. E eu acho que é nisso que o Ednelson vai apostar. Muito na superação, no bom momento que vive, na vontade que os caras estão para poder jogar. É a chance que o Araucária tem de, passando pelo Paraná, já ser um integrante da primeira divisão do futebol do estado, e isso tudo motiva muito o time. Então, o Paraná tem que tomar muito cuidado, porque é uma mescla de um time que tem a melhor campanha, de que é o melhor time entre todos, porque os números mostram bem isso, mas que sabe que do outro lado tem um time que também fez uma boa campanha, considerando aí que, né, nesse confronto ele já enfrentou o Paraná, já sabe como é que joga. Então, tem diversos fatores que colocam em prática aí nesse domingo lá em Paranaguá, um jogo entre as duas boas equipes e que deixa aberto a disputa. Teoricamente, o Paraná realmente é o favorito, mas eu não apostaria nisso. Eu acho que esse Araucária precisa ser visto como um time que vai realmente brigar e que não vai entregar de graça ao Paraná a possibilidade de ficar fora de uma primeira divisão, porque é a chance que ele está vendo. Vai ser um belo jogo, viu? Eu imagino, vai ser um jogo muito disputado, pode não ser um belo espetáculo, mas vai ser um jogo de muita pegada. E disso eu não tenho nenhuma dúvida, até porque a chance do Araucária me parece estar nesse primeiro jogo. Fazendo o resultado, vindo para Vila Capanema, que aí vai estar lotada com a torcida do Paraná, ele possa administrar. E o Paraná vai ter que fazer um jogo, quem sabe trazer um resultado de vitória, vamos dizer, independente da quantidade de gols. Eu não acho que é jogo para sair muitos gols. Mas trazendo uma vitória, ele vai jogar com uma certa, ou melhor, uma tranquilidade maior no jogo de volta para passar de fase e já sair da Vila Capanema no segundo jogo com a classificação garantida para a primeira divisão.
Domingão 13:30 com imagens aqui na TMC. O adversário de Araucária ou Paraná vai sair de Paranavaí ou Patriotas. Amanhã 13:30 também lá em Paranavaí tem o primeiro jogo dessa outra semifinal. E a gente vai falar bastante sobre isso à tarde também. Vamos falar da Série B, do Campeonato Brasileiro dos Nossos, da Série C, da Série D, dá uma pincelada aí em todo o futebol paranaense. Convido vocês então. Domingão tem muito futebol aqui na TMC. Começa cedo e vai terminar só lá por meia-noite. Roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle, com ofertas imbatíveis como essa. Kit para pintura anti-respingo Tigre, por apenas R$ 25,70 cada. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Murilo, mais um intervalo na sequência, eu vou sortear os prêmios de hoje do Papo de Craque TMC. Segura que é rapidinho, a gente já volta com os ganhadores.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A Climasul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A Climasul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a Climasul 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$ 419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$ 179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$ 339,90. Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa loja na João Bétega, 2876, Portão, ou fg.com.br.
TMC. Siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Junga, Gilsons, Os Garotinhos convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser, patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
Na última sabatina, com os pré-candidatos ao governo, você ouviu foi sempre sonho meu e sonho da Margarita.
Você construir um programa.
Nós somos um projeto coletivo, Paraná.
E definição de protocolos para facilitar a vida das pessoas.
Você lembra quando a gente falou, fique atento à próxima chamada? Pois é, ele está de volta.
Jornalismo se faz com perguntas e a democracia se fortalece com informação.
Desta vez, com os pré-candidatos ao Senado. De 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC.
Por isso, a TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury, Gleisi Hoffmann, Cristina Grêmio, Guto Silva. Quando o assunto é política de verdade, o Paraná está aqui. Impeachment de ministros do STF. Anistia aos condenados do 8 de janeiro. Fim da escala 6x1. Temas tensos, polêmicos, decisivos da política nacional. Entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10h30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10h30 da manhã.
Quem escuta sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC.
TMC!
Tô de volta para celebrar os nossos números com vocês. Somente no mês de abril foram mais de 32 milhões de visualizações nas multiplataformas TMC. Motivo disso? Credibilidade. Nosso compromisso sempre foi e sempre será com você. Por isso, repetimos todos os dias. Informação que importa de um jeito que importa para você. E a TMC veio para ficar marcada no seu rádio, no seu caminho e na sua vida. Muito obrigado. Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIPE no seu usado. Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Q. Kennedy no portão. 21 vitórias do Atlético nos pênaltis em todas as competições até agora no século 21. É o furacão embaçadão nos pênaltis. Resposta de hoje da pergunta do Papo de Craque. Voucher de R$150 para o Almacan, para a Joyce, 8557. Par de ingressos para o Festival Curitiba, para o Cauê, 9562. E a bola de Tecball, presente da Federação Paranaense, para o Jonatas, 9592. Valeu, Diegão, da Federação Paranaense de Tecball, pelo presente. Nosso Diego Pereira, que participou aqui do Papo hoje. Produção vai entrar em contato com vocês para a retirada dos prêmios. E a galera achou que foi boa a classificação do furacão. O importante é passar. 39% dos que votaram aqui na nossa enquete da live de hoje do Papo de Craque. Obrigado, gente. Chama aí o VAR e quem mais quiser conferir. Pelo portal da Transparência você vê a Assembleia Legislativa do Paraná jogando aberto e 100% transparente. Chama aí o VAR para você conferir a Assembleia Legislativa. Murilo, tchau. Até domingo, tem muito futebol, mas hoje ainda tem 5 horas o Esporte TMC. Tchau, bom final de semana, amados, eu fui.
Você ouviu Papo de Craque TMC.
TMC.
Papo de Craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil.
As notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã.
Transamérica.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. Hoje, 15h. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Para Roma, sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobre.
Escuta, sabe?
Boa tarde pra você que tá sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa agora o Sobremesa, o seu programa favorito. Comigo, Lucas Salles, e também com os outros dois apresentadores. Ao meu lado tem ela, Mini Ruth.
Boa tarde, pessoal. Finalmente, sexta-feira, dia de maldade, né?
Lá vem.
Já vou chamar a Virgínia pra dar uns rolezinhos comigo. E hashtag sextou, né, Batichinha?
Ai, não vem não que o meu mundo caiu depois que esse relacionamento sólido terminou. Foi sólido, né? Meu mundo caiu. Ó, mas nós estamos no YouTube, TMC News BR, também imagem pra você curtir, né? A nossa bela cutis, que a gente faz maquiagem, a gente se prepara pra tá bonito pra você. Então vai lá pro cacete do YouTube pra ver a gente, tá? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal e pode comentar e mandar pergunta por lá também. A gente vai ver? Não, mas manda.
E além disso, nós estamos em todas as redes sociais pra você se manter bem informado. É só seguir o TMC News BR em todas elas, seja no Facebook, Instagram, também tem no Threads, no Twitter, no TikTok. É só ir lá acompanhar, @ TMC News BR. E pra você que nos ouve com o seu ouvido, seja no fone de ouvido, no rádio do carro, ou até mesmo no trabalho, em casa, no computador, venha participar do nosso programinha de meu Deus. Eu vou fazer uma pergunta e você pode responder através do WhatsApp 011 97221 1001.
E a pergunta de hoje é... porque agora isso aí tá viralizando, esse negócio aí. Tem que tomar cuidado, hein? Quem você gostaria que tomasse um galão inteiro de detergente?
Ó, lembrando de uma coisa muito importante. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, tome detergente. Estou errado, não faça isso. Mesmo que você tenha visto um vídeo, ah, eu vi uma pessoa brincando, não faça, não vá gravar vídeo tentando beber, não faça nada disso. Não coloque a sua vida em risco, não beba detergente, é proibido, terminantemente proibido beber detergente, tá bom? Mas dito isto, essa informação que eu acabei de dar, quem você gostaria que, hipoteticamente falando, bebesse um galão de litro de detergente? Mini Ruth.
Ah, eu compraria uns 5 aí, né?
Mas pra quê?
Eu odeio muita gente. Ah, eu acho que todos os ex, eu acho que deveriam tomar detergente.
É mesmo?
É, nossa. Todos.
E você, Batista?
Eu acho que o Fábio Porchat. Eu volto no Porchatzinho.
Vocês pegaram no Porchat. Coitado do Porchat.
Chato demais. Chato. Chato demais. Porchat. Podia, aliás, tomar um diabo verde também.
Que isso?
Poxa, Batista, poxa, tá direito de resposta, hein? Te esperamos aqui pra você responder o Batista.
Ué, ele não é da zoeira?
É verdade,
Porra, Batista tá usando a hashtag Porchato, não deixava, hein?
Então eu quero saber de você. Agora, você que me ouve com o seu ouvido, você já sabe que não pode tomar detergente sob hipótese alguma. Mas, hipoteticamente falando, quem é que você gostaria de ver tomando um galão de detergente? Mande pra gente no @ Não, no @ não, no telefone 011 97221 1001. E se quiser também mandar no @, pode mandar na TMC News BR, no nosso canal no YouTube. Agora, amigos e amigas, vamos então para a nossa entrevista de hoje. Hoje a nossa entrevista vai ser com uma pessoa que estudou, tá? É uma pessoa que realmente se dedicou. Olha, só no trabalho que ela fez na televisão foram mais de 20 anos. E além disso, ela também é autora, lançando o livro O Amor Não Dói. Falaremos com ela, a psicóloga que resolveu os problemas dos participantes do programa Casos de Família por mais de 20 anos. Senhoras e senhores, ela, Anahita Mico! Aê!
Seja muito bem-vinda.
Adorei.
Nós é que te agradecemos muito. E a nossa primeira pergunta, quem faz é ele, Marcelo Batista, inimigo número um de Fábio Porchat.
É, não sou. É, doutora Anaí, a gente tem um ranking de sobremesas que a gente vai divulgar no dia 31 de dezembro, às 23h50, com Maiara Bastianello ao vivo aqui na TMC. Qual a sua sobremesa preferida?
Creme de papaya.
É? Olha, eu achei que ela ia falar torta de climão.
Ó, segundo voto nessa semana. Olha, para meu, o creme de papaya, hein? É com licor de cassis?
Sim.
Então tá bom.
Eu acho que tem alguém trabalhando nos bastidores, alguém de churrascaria, pra fazer esse. Porque só tem churrascaria essa desgraça de creme de papai.
Tem em qualquer lugar.
Não, só churrascaria. Churrascaria que vem aqueles tiramisu duro que você quebra a colher e torta a colher pra comer.
Imagina. Ou pode ser. É que eu acho tão digestivo, tão leve.
É uma delícia. Eu adoro. Anaí, eu gostaria de começar a nossa entrevista tentando entender por que você foi parar no Casos de Família, um grande programa de enorme repercussão, que tratava de assuntos familiares, de amigos, de pessoas que tiveram uma situação mal resolvida. Como é que você foi parar lá?
Foi totalmente sem querer. Porque antes era um psicólogo diferente por programa.
Sim.
Então eles não tinham mais onde arrumar tanto psicólogo. Então eles começaram aí as clínicas. E na minha, que eu trabalhava, tinha muito psicólogo. E eu demorei um tempo pra ir. Eu demorei uns 3 meses pra ir. Aí falava, ah, vai. Eu falava, não, eu tenho vergonha, imagina, televisão, nunca fui. Aí um dia eu topei, fui, amei, descasquei.
Caramba, descascou os participantes.
Aí depois de 2 meses me fizeram uma proposta pra ficar fixa.
Efetivaram.
Eu fiquei 22 anos.
Mas você amou o cachê ou você amou a
não,
realmente participar?
Não, o cachê era um... Era
ela
muito
foi
ruim.
Plano de saúde. Plano de saúde.
O convênio deles era maravilhoso.
Viu? É.
Não, mas eu demorei anos pra ter.
Tem lugar que eu trabalho que é só pelo plano de saúde.
Não, eu levei mais de 10 anos pra eles me...
Que isso, jura?
Sim, eu recebi um cachê de participação.
Entendi.
Bem fraco.
Então você é mesmo pra diversão, pra bel prazer.
Eu aprendi muito lá.
Jura?
Eu aprendi muito. Sabe, eu adquiri muito mais poder de síntese. Sabe, de conseguir
que
ir
que é um poder
ponto.
Um poder de síntese seria o quê, doutora Anaí?
Eu não fico enrolando. Entendi. Eu sou muito... Mas eu já era também, né? Por isso que eles me efetivaram. Porque eu tinha 3 minutos pra falar alguma coisa que mexesse com a pessoa, né?
Claro.
Mas assim, eu sou muito direta. Eu não fico enrolando. Eu não fico encebando. Fazer vídeo no YouTube que tem que fazer vídeo mais longo, pra mim é complicado, porque é aquilo e é isso aí, entendeu? Não precisa ficar enrolando. E lá, sim, você captar de tudo aquilo que eu ouvia, que era uma loucura, o que era interessante, o que eu tinha que pegar para apontar, o que era o principal de toda aquela história. E isso foi me ajudando muito, de muito.
Doutora Anaí, a gente tem uma integrante aqui no programa.
Ah,
ela vem. Que ela faz terapia. É com o chat GPT. Eu queria saber o que você acha disso e dessas pessoas que utilizam a IA para fazer terapia.
Eu acho inútil, né? É inútil.
Viu?
Mas, assim, precisa entender quais as razões. A pessoa às vezes está sem
economizar.
Tempo.
Não, no
tá
caso
dura,
dela.
Tem a resposta imediata, não precisa de fila, não precisa sair de casa. Tem N razões. E tem um lado interessante? Tem. Sabe, você pode desabafar. Você pode se informar sobre vários transtornos, ele vai te dar uma resposta fidedigna. Só que ele não tem como fazer uma leitura do teu comportamento, do teu tom de voz, da tua linguagem corporal. Ele vai dizer exatamente o que você quer ouvir. Você tá tenebrosa, ele vai falar que você tá maravilhosa. Ele vai dizer aquilo que
essa
você
parte
quer
que eu
escutar.
Mais gosto.
Pois é. Então, e eu acho que uma coisa pior que eu vejo em tudo isso... Como as pessoas estão substituindo a conexão humana pela conexão com a inteligência artificial. Né? Isso mostra que a gente está com muito problema para confiar nas pessoas e para conviver.
Então, a recomendação é que as pessoas não façam isso. Não vão se consultar.
É inútil. Como que vai consultar? Não tem o que consultar.
Falando em tecnologia, né? Até a gente abriu o programa brincando aí sobre o relacionamento da Virgínia, do Vini Júnior, enfim. Hoje, né, eles acabaram terminando, a Virgínia anunciou o fim do relacionamento. E o que muita gente tem comentado é que ela postou um texto, eu vou até ler um trechinho. Ela diz assim numa foto com o Vini Júnior.
Abre aspas,
eu sempre vou me permitir viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Ela postou um textão que muita gente tem comentado falando que talvez seja feito com IA. Às vezes ela jogou no ChatGPT, né, e saiu isso. Porque eu acho que talvez as pessoas tenham usado muito a tecnologia também pra blindar o sentimento. Você acha que a tecnologia atrapalha hoje nos relacionamentos, doutora?
Não, o que atrapalha é o uso que a gente faz de qualquer coisa, né? Eu acho que a tecnologia, as redes sociais, a internet, tudo isso veio pra facilitar, pra somar. Só que a gente faz um uso equivocado. A gente substitui tudo. Por isso, a gente vê... Por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas se relacionam por meio da internet, por meio de rede social, com todo mundo palpitando. Eu li essa postagem e ela, inclusive, no final, ela fala: vivam suas vidas que eu vou viver a minha.
Sim.
Virgínia, fica tranquila que eu tenho tanta coisa pra fazer. Vou viver tua vida mesmo.
Já não ia gostar, não, de pegar ter um jatinho, não. Encontrar com o namorado, jogando.
Eu tenho um monte de gato, eu já cuido de tanta vida, eu tenho tanto paciente. Nossa.
Dona Anaí, você, fica inclusive, tranquila. Está lançando o livro O Amor Não Dói.
Já lancei.
Perdão, a senhora já lançou o livro. Eu tive um pequeno erro na conjugação do tempo verbal.
Sim, sim.
A senhora já lançou o livro O Amor Não Dói, além de ter ficado durante mais de 20 anos vendo causos e problemas de relacionamento. Você tem um olhar bom? Você já consegue olhar para um casal e saber se vai dar certo ou não?
Não.
Não consegue ver isso?
Não. Não, porque hoje a gente vive muito de aparência. Você vê o tempo inteiro casais que falam que se amam em fotos, em lugares paradisíacos, dali 2 dias eles estão se matando. E descobre-se traição, então você não sabe mais o que você pode confiar.
O melhor é namorar alguém que é low profile, que não posta nas redes sociais.
Ué, se a pessoa tem essa necessidade de viver coletivamente, de se relacionar coletivamente... Eu acho que cada um sabe de si, daquilo que gosta. Eu não sou contra nada, nem contra ninguém. Eu não faço isso com a minha vida, né? Eu mal dou conta dos meus perrengues. Imagine todo mundo palpitando. Eu tenho que decidir minha vida. Se você abre para o mundo, você vai ouvir um monte de besteira e depois fica falando...
Chorando no banho.
A senhora já se casou quantas vezes?
Três
vezes.
Pergunta, então, Lucas. Não, que isso? Pera aí,
gente. Posso explicar?
Que isso?
Agora
entrando na intimidade da convite.
Mas eu sei o que eu tô falando.
Exatamente. Agora que eu
me lembro. Ah, é? Eu ganhei quatro.
É. Se a senhora me responder, só fui casado uma vez. Eu falo, então a senhora tire o seu diploma e dê para o Batista. Porque o Batista já se casou 4 Sim. vezes.
Mas a gente pode casar 10 e não aprender.
Tá vendo?
Olha que bonita a frase, hein?
É, mas é.
E o que é que falta, então, pra aprender, pra pessoa que está nos ouvindo, pra ela não ter que ficar galgando um relacionamento depois do outro? O que
se
que a pessoa...
conhecer bem, não jogar a expectativa no outro, não é o outro que vai resolver a tua felicidade. E a gente vê isso, eu vejo muitas mulheres que não conseguem ficar sozinhas. Né? Como se o homem fosse uma muleta, como se ele... Hoje em dia, ninguém tá dando segurança pra ninguém. A gente tem que entender que a gente precisa se virar. E o outro é um complemento. Que legal que é ter alguém, sabe? Mas não, eu não posso respirar o ar da pessoa.
Isso independente do gênero, acredito eu. Claro,
claro.
Né? Entendi. Bom, agora, voltando pro assunto que eu acho que é perfeito pra esse momento, que é o caso de família. A gente sabe que em alguns momentos quase saiu pancadaria naquele
negócio. Não, saiu sempre. Quase, era tudo quase. Editado. Não, apesar de falarem que era tudo combinado.
Aí eu falar, era tudo combinado?
Claro que não. Não,
tudo certinho. Vocês iam lá, pesquisavam as histórias, traziam, né?
A gente pegava coisa, sim, combinada. Porque ninguém tem bola de cristal. Se é uma briga de vizinho, se vocês dois combinarem que vocês se odeiam e forem lá brigar, como é que nós vamos saber? Entendi. Não tem como, gente. Não é combinado com o programa.
A pessoa pode combinar entre ela. Ela manda uma carta ao programa, um e-mail dizendo: ó, tenho problema com o meu vizinho. E pode ser tudo armado sem que a produção saiba.
Não tem
só
pra aparecer.
Só pra aparecer. Sim. Mas então, os casos que são reais, que quase acabam na porradaria ali. Teve algum que você pensou, deixa bater esse cara.
Esse merece.
Claro.
Esse...
Principalmente homem que batia em mulher.
Tinha isso? Ah. Eu não acompanhei.
Nossa, olha, teve um caso de um cara que ele saía pra trabalhar e deixava a esposa acorrentada.
Que isso?
Uma coleira de ponte pra ela não trair.
Caramba, que animal.
E ela ficava, ela achava legal, ela falava, se é esse o preço pra ele ficar sossegado... Então, caramba, tudo bem.
Ela aceitava. Que loucura também de aceitar.
Então.
E é um relacionamento tóxico, né? Dos dois lados, né? Da pessoa que aceita, da pessoa que faz, né?
Então.
Que loucura.
Hoje em dia, por exemplo, a gente vê. Morrem 4 mulheres por dia.
Caramba.
Feminicídio.
E doutora,
a gente não sabe explicar o que está acontecendo.
E ver tanta briga lá no programa fez você perder a sua paciência de psicólogo, aquele monte de treta. Você fala, meu, eu não aguento.
Eu nem podia, mas por dentro, às vezes, era um vulcão.
É.
Agora, o que me deu
aí
esse programa.
Aí você ia pra terapia.
Sabe o que esse programa me fez? Me aproximou muito mais de Deus, porque eu agradecia muito, eu tinha muita gratidão. Por ter bom senso, por ter critério, por ter uma vida tranquila, por não passar por aquilo. Então eu tinha muita gratidão pela minha vida.
Que legal.
Eu atendia muita gente lá, viu?
É?
Acho que quando acabava o programa, por isso que eu sei que é verdade. Atendia no consultório. Quantos grupos eu fiz com pessoas que iam lá, que não era minha obrigação, mas eu queria.
Mas você ia lá vender seu peixe e falava, tô vendo que tá com problema aí, vai lá no meu consultório.
Imagina, era tudo de graça.
Tudo de graça?
Claro!
Que legal da sua parte, né?
Imagina,
muito legal.
Como
pagar? Pro
bono, como a gente costuma falar, né? De graça, que bonitinho. O Batista tá vendo, olha aí, um profissional da área da saúde prestando serviço de graça.
E o que eu tenho a ver com isso?
Você poderia...
O Kiko?
Você poderia ir lá se consultar com a doutora, 4 casamentos, vamos ver se com o
Kiko... Você quer que eu vá lá, isso?
Claro. Tá vendo?
É, mas você...
Depende, às vezes esposas estão vivas...
Tá tudo tranquilo.
Pagando pensão até hoje. Por isso que ele tem 3 empregos. Só por isso.
Então você teve filho com todas?
Não, só com a primeira.
E tá pagando pensão pra gente?
Não, ele tá brincando.
Aí eu ia conversar com você depois, mais
ele
tarde.
Ele é um fanfarrão de menino.
Olha lá.
Batista, já que eu sou fanfarrão, traga aí. Vamos fazer uma brincadeirinha.
É o seguinte.
Com a doutora Anaí.
É o seguinte, doutora, a gente separou alguns títulos, né, de brigas, de casos de família, e aí a gente quer saber se estivesse no seu consultório, se você falaria libera ou interna, tá certo? Mini Ruth, manda ver aí.
O Batista a gente sabe que já é interna, mas a primeira é a seguinte, tomei tanta pílula do dia seguinte que eu estou em 2055.
Libera ou interna?
Não, instrui.
Instrui. Largue essa sirigaita e fique comigo.
Nossa senhora, interna. Gordinho... É brincadeira, hein, gente?
Gordinhas dançam com os maridos e as amigas magrinhas ficam com inveja.
Interna ou libera?
Libera.
Libera? Recalque de piranha não atinge sereia.
Ah, atinge.
Atinge. Né?
Atinge.
Se é mulher fruta, tá estragada.
Hoje de ação, tá nada.
Interna ou libera?
Não, tem gosto pra tudo que é fruta. Olha, libera, libera.
Libera. Eu tô gato, minha mulher está um bagulho.
Ah, interna.
E como é bom ser vida louca?
Depende, não. Interno, hoje em dia tá muito complicado ser vida louca.
Ufa, ainda bem, vida interna.
Ô, doutora, tem gente que nem terapia resolve ou não?
As pessoas que nem terapia resolve, elas não vão procurar terapia.
Faz muito sentido. E todo mundo precisa de terapia?
Eu acho que pra autoconhecimento, sim. Eu acho bem legal, porque a gente tem muito gatilho. Às vezes acontecem coisas que você não entende por que você tá tão nervoso, irritado, angustiado com aquilo. Porque mexe, às vezes, com coisa que você não se liga, que você não se toca, né? Então, eu acho que para você se conhecer melhor, eu acho que é muito válido terapia.
Eu quero fazer uma provocação. Você me permite?
Lá vem
o abujanra. Ó, abujanra agora.
Que é a vida. Dona Ana, é o seguinte, a gente recebeu um convidado, convidada aqui, para ninguém saber quem é. que veio falar sobre saúde mental e tal, tal, tal. E aí falou o seguinte, que hoje em dia, realmente, né, o burnout, que é o mais conhecido como esgotamento mental, que está, é uma doença, é uma epidemia, está acontecendo. E eu queria entender de uma psicóloga, porque a convidada que veio aqui não era. Eu queria saber de você, que é realmente uma pessoa formada, que estudou pra isso. O que está acontecendo que a nova geração não tem uma certa resistência que as outras gerações tinham? Por exemplo, eu nunca ouvi meu pai falando a expressão estou cansado mentalmente, estou com esgotamento mental. E ele saía de casa às 6 da manhã, voltava 6 da noite. Por que que isso está acontecendo com a nova geração?
Porque hoje em dia, qualquer problema que um filho apresente, ele não recebe um corretivo, ele recebe um diagnóstico.
Entende? Faz muito sentido, verdade.
Não faz? Então, se a criança está com algum problema, leva e, ah, ela está com isso, está com aquilo. Então, é uma geração que precisa se fortalecer um pouquinho mais, né? Porque não tem muita tolerância à frustração. Os pais, eles mudaram, né? Os pais da minha geração, eu já fugi, apesar de eu ser antiga, a minha geração, eu já fui muito mais moderna com a minha filha. Mas eram pais que não tinha esse mimimi. É, o pai era autoridade, a mãe era autoridade. Hoje, os jovens, eles não sabem lidar muito bem com ordens, com hierarquia, sabe? Então, tudo isso vai prejudicando. Agora, essa coisa do burnout, por exemplo, quem trabalha na saúde, em bancos...
E comunicação também.
Comunicação. São coisas assim... atividades que deixam a pessoa muito nervosa, muito tensa, ou é muito competitivo, tem muita meta para bater, aquela coisa. E é isso que tá dando muito burnout. Entendi. Não é só com a geração mais jovem, não.
E você acha que uma pessoa como a Isabela Camargo, que diz muito sobre burnout, você acha que uma pessoa que não é psicóloga e nem um médico deveria falar sobre burnout? Deveria, inclusive, citar que pode... diagnosticar alguém com burnout?
Eu acho meio um pouquinho temerário, né? Ela é o quê?
Ela é uma comunicadora, uma jornalista que se formou em jornalismo, teve um acidente em 2018, de lá ela foi ao hospital, mas antes de ir ao hospital com burnout, ela apresentou um segundo jornal da casa e depois sim ela ficou internada um tempo e agora presta sua vida a trabalhar a favor da reforma da RN1. Que visa, inclusive...
NR1.
Muito obrigado. E ela visa colocar o burnout como uma doença séria e ser tratado tal qual qualquer outra doença que um possível funcionário venha a ter. E ela disse aqui conosco de que ela poderia diagnosticar uma pessoa se ela está a ponto de ter um burnout. Essa palavrinha horrível, né? Burnout. A ponto de ter um problema muito sério, um esgotamento mental, de chegar no seu ápice. Eu queria saber de você, uma pessoa que não é formada em psicologia e nem é um neurocientista, ele pode fazer isso?
Então, eu acho que tem pessoas que estão estudando bastante, pegam todos esses elementos. Hoje em dia você tem resposta para qualquer coisa. Você entra no chat GPT, você tem resposta de qualquer coisa. Então fica um pouquinho... é difícil responder isso, né? Eu sei que eu estudo pra caramba e não diagnostico. Eu tenho muito medo, muito receio, porque a gente não fecha diagnóstico assim. Ainda mais assim, num bate-papo. Mesmo no caso de família, sabe? Eu jamais falei, olha, você tem isso, aquilo. Eu falo, busque ajuda, procure ajuda. Sabe, você tem que encaminhar para um profissional da área. Não adianta você falar o que você acha.
E doutora, agora, o que o povo está preocupado é o seguinte. Porque segunda-feira tem a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo.
É verdade.
Aí eu quero saber, você como psicóloga, você que manja dos Paranauê, esse término de relacionamento da Virgínia com o Vini Júnior, às vésperas do maior torneio de futebol do mundo, que aliás a TMC estará lá como emissora oficial, né? Isso pode ajudar o Vini Júnior ou pode ele ficar deprê porque terminou e pode atrapalhar a nossa seleção canarinho?
Olha, eu não acompanho o caso, mas às vezes você não tem como, você vê foto o tempo inteiro, você vai rolando o feed, ele não me parece abalado. Não acho que vai...
Será que ele também queria? Que eu tô na teoria. Será que às vezes ele queria?
Uma galha aí.
Cara, eu fiquei sabendo que ele terminou com a Virgínia. Não, a Virgínia terminou com ele, né? Porque eu adoro o jeito da Virgínia. Ela vai até o lugar em outro país pra terminar. Eu bato palma pra ela nisso, que já terminaram comigo por mensagem, viu, doutora Anaí? Foi péssimo.
É, mas é mais econômico. Você precisa ir pra Espanha, você precisa ter muita bala na agulha, né? Fala sério, imagina que eu vou pegar um avião.
Isto é uma doutora, senhora.
Legal. Eu sou prática.
É isso, se consulta, né? Anaí. Pra chegar lá e falar, não te quero mais. Aí pega e volta.
Nossa, mas isso é um síndrome de protagonismo, né? A vontade de talvez ouvir, não, eu quero.
Você acha então que ele não tá abalado?
Mas não me parece. Não, nem parece. Ela, gente, nem ela.
É, eu fiquei sabendo que ela terminou com ele. É, uma hora depois ele já seguiu novos modelos no Instagram.
É isso aí, Vini Júnior! Tamo junto, garotão! Vambora!
O que a senhora acha, inclusive, sobre essa galera que não consegue mesmo ficar sozinho, sabe? Emenda um relacionamento no outro. Por exemplo, a própria Virgínia, né? Ela terminou com o Zé Felipe, foi ficar com o Vini Júnior e o Zé Felipe também, teve um breve relacionamento com a Ana Castela. Então isso mostra que as pessoas não servem ou não conseguem ficar sozinhas, né? Tem alguma dica?
São pessoas, isso acontece muito, né? São pessoas que colocam a validação pessoal no outro. Então eu valho com quem tá comigo, se eu estou com alguém, se alguém me quer, sabe? E isso é muito complicado, porque você vai em relacionamentos rebote. Você acabou de sair de um relacionamento que você teve uma história, constituiu uma família. Isso não tô falando dela, no geral, né? Dali 2 meses você já tá morta de paixão por outra pessoa. Sabe, é desmerecer o que passou. É tudo tão fluido, é tudo tão rápido, tão passageiro, tão líquido. Por isso que tem os relacionamentos líquidos que se fala hoje em dia. Sabe, ninguém faz mais luto, ninguém vive um luto do que passou, se reorganiza, sabe, o que eu quero fazer, o que eu não quero mais pra mim. Você vê que são sempre os mesmos erros.
Sim.
Então você não vai ter resultado diferente se você comete sempre a mesma besteira.
Tá vendo?
E quem consegue, erro. Quem consegue ficar mais tempo sozinho, né? Eu não sei se existe alguma pesquisa
aí
sobre.
É feio.
Mas...
não consegue nada mesmo.
Homens ou mulheres, quem se dá melhor nessa de conseguir ficar sozinho após um relacionamento?
Eu acredito que hoje em dia tá meio a meio, porque as mulheres estão muito desgostosas, muito assustadas com os relacionamentos, e homens também, porque eu recebo homem em consultório que fala pra mim, eu não confio mais em mulher nenhuma. E tem mulher que fala, não tem mais como me relacionar, né? Mas a carência é muito grande. E é um paradoxo, porque a gente pode falar com qualquer pessoa em qualquer canto do planeta, a gente tem comunicação 24 horas por dia e nunca a gente se sentiu tão sozinho.
É verdade.
Né? Então é buscar no outro um colo que não tá sabendo se dar.
Olha só.
Agora, Anaí, você que é a doutora, psicóloga, durante mais de 20 anos, esteve lá no Caso de Família ajudando casais, pessoas que estivessem com algum problema, e que também já lançou o seu livro, O Amor Não Dói.
Adoro.
Se doer não é amor.
Se doer não é amor.
É.
Eu tenho uma pergunta pra você que eu quero saber do seu lado mais psicólogo possível. Os psicólogos, eles estudam sobre a mente humana, sobre o comportamento, certo? Então é hora da PPP. Pergunta problemática e polêmica. Anaí, você não pode fugir dela. Você tem que responder. Durante os quase 22 anos consecutivos de Casos de Família, teve algum momento que você olhou para algum participante e conseguiu ver que ali era um possível serial killer ou não? Ou uma pessoa com tendências maquiavélicas,
psicopata?
Eu quero saber de você, você responde depois do nosso intervalo comercial. A gente já volta com mais Anaí para saber se já passou algum psicopata no Caso de Família. Você fica com a gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais Sobremesa.
Sobre
você tá com quem?
Sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil, do lado das famílias brasileiras.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. E Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos.
Sobre mesa, sobre a mesa, sobre tudo na TMC.
Sobremesa, sua dose diária de glicose. Quem escuta, sabe.
Caro ouvinte que nos ouve com seu ouvido, estamos de volta com Sobremesa, o seu programa favorito. E hoje recebendo ela, psicóloga, que durante mais de 20 anos ela trabalhou junto no programa Casos de Família, atendendo os casais, a rivais, amigos que tinham algum problema para ajudar, aconselhar lobos. E a gente já volta com a nossa entrevistada, a Anaí. Mas antes eu quero dar uma olhadinha na nossa enquete do dia. A gente lançou a pergunta: quem você daria um galão de detergente pra tomar inteiro? Lembrando que é expressamente proibido tomar detergente. Não faça isso jamais, sob hipótese alguma. Eu tô te pedindo, por favor, não faça isso, tá bom? Você pode ter visto algum vídeo na internet, alguma brincadeira, algum meme. Não importa, não replique, não faça, tá bom? E instrua também as crianças para não fazer
Sim.
isso.
Por favor.
Agora vamos então à enquete. Quero saber o que é que o pessoal respondeu no WhatsApp 011972211001.
Olha só, a Leila Martins, ela mandou o seguinte: eu gostaria que bebesse detergente o Nicolas Ferreira. Ele tinha que tomar quando ele fez aquela caminhada. Pelo menos ele ia deslizando.
Marcelo Batista. Eita. Ó, Roberta Salomão, ela falou, olha aqui, ó, por outro lado, Manuela Dávila, sabe a Manuela Dávila? Ela falou, eu queria que ela tomasse uma taça de detergente pensando que é espumante.
O pessoal tá...
Nossa, parecido, hein? Né?
Briga. Nós aqui somos os psicólogos do humor, entendeu? A gente não quer, a gente não vai interferir na sua opinião nem nada. A gente vai rir de você. E nos seus comentários você manda pra gente quem é que você quer que tome um galão de detergente. Manda pra gente no WhatsApp 011972211001. Lembrando, não tome detergente, sob hipótese alguma. Dona Araí, antes de irmos para o intervalo comercial, eu lhe fiz a PPP, pergunta problemática e polêmica, só que hoje é pergunta para psicóloga. Quero saber se nos seus mais de 20 anos lá, junto com as apresentadoras do Caso de Família, você como psicóloga já identificou algum possível psicopata, um sociopata, alguém que tivesse trejeitos bem estranhos e, claro, bem característicos de alguém que possivelmente possa ser um serial killer. Isso já aconteceu?
Já foi um monte de gente bem estranha, mas até aí não tem como a gente imaginar isso, né? Você pode achar uma pessoa com uma cara esquisita, um comportamento, mas lá também era tanta doideira, eles pegavam fogo de um jeito que não tem como ter parâmetro. Precisaria fazer um estudo bem mais aprofundado.
Não dá pra ser superficial, não, né? Só no momento.
Isso é muito sério, né?
São 40 minutos ali, né? Que você tá vendo a pessoa, interagir da pessoa.
E a plateia pilhando muito. A Cristina pilhava. Então é um show.
Claro.
Não deixava de ser, né?
É entretenimento. Isso é óbvio. Exatamente. Não dá pra não ser. Inclusive tem que ser entretenimento. Mas tinha, obviamente, um pouco de ciência ali por trás.
Sim.
Tinha uma filosofia, tinha um psicólogo.
Eu me comovia muito.
É. Qual o caso que mais te comoveu?
Nossa, casos dos pais que não aceitavam os filhos gays me doía, sabe? Nossa, teve um que a mãe falou, eu preferia um filho estuprador, assassino, do que gay.
Gente,
era muito violento. Eu achava de uma violência muito grande e eu abraçava, eu chorava junto. Eu sou muito emotiva, eu sou uma manteiga. Ficava com raiva também. programa de transformação, quando os maridos iam para as mulheres fazer a transformação, aí você olhava os homens, era cada bagaço. E aí falava, agora sim, eu falava, agora você também tem que se tratar, tem que se cuidar, não sei o quê. Sabe, então eu sempre falei, eu sempre tive liberdade para falar, eu acho que você pode falar qualquer coisa, desde que você saiba falar, né? Porque não adianta você ficar falando coisinha bonitinha, você tem que falar. Muito diálogo desconcertante, inconveniente, desagradável é o que resolve.
E uma dúvida só, o SBT alguma vez te direcionou para um tipo, nunca, de resposta, te limitou, te censurou alguma vez? Aconteceu?
Nunca. Olha, a liberdade que eu tinha é porque não é nem modéstia, mas eu me considero uma pessoa que tem bom senso, sabe? Então eu nunca passei do limite. E já fui dura em muitas opiniões que eu dei lá, porque lá eu dava conselho. Lá eu não era uma psicóloga, nem tem como ser lá, né? Mas assim, eu sempre falei aquilo que meu coração mandou, aquilo que eu achava que ia ajudar aquela pessoa ou quem estivesse em casa. Porque tinha gente lá que nem me olhava, nem me ouvia. Sempre teve de tudo lá.
Bom, agora eu gostaria de dar uma agitada nessa nossa conversinha.
Nossos ouvintes,
por,
né,
favor. Mini Ruth, concorda comigo? Vamos dar uma agitadinha?
Vamos dar uma agitada, que eu tô igual a plateia dos casos de família, só agitando aqui, meu filho.
Então vamos lá, é hora do Batista trazer a sua interação.
Exato, e depois eu tenho uma última pergunta aqui, viu? Minha. Nossos ouvintes mandaram aqui algumas questões. A Marta Messias: descobri que meu amante também é casado e não me contou nada. Devo dar uma segunda chance pra ele?
Isso é no mínimo irônico. Porque, gente...
É o cara que sente ciúmes da amante, né?
Que loucura, cara.
O que ela tá buscando, ela e ele? Por que que ele omitiu? Tem muitas
camadas,
né? Essa história. Quer dizer, ela tá exigindo uma fidelidade do amante. A fidelidade dela com o marido tá em quinto plano. É um casamento aberto? De repente é também.
Não, mas aí nesse caso não seria amante, né? Seria contatinho, né?
Sobre casamento aberto, né? Muita gente tem relacionamento aberto. A senhora acha que, por exemplo, o Neymar talvez tenha um relacionamento aberto? Porque muita gente...
Não, ele não ia achar graça.
Será?
Gente. Não.
Caramba.
Aliás, muitos homens não acham graça nisso. Qual é a graça de trair se for permitido?
É verdade.
Vamos lá, vamos voltar pra nossa brincadeirinha. Essa foi a primeira mensagem que a gente recebeu do ouvinte. Mini Ruth, traga a segunda mensagem.
Vamos lá, o B. Costa, ele mandou: meu marido passava o dia todo conversando com o chat. É melhor eu ficar conversando com o Gemini pra fazer ciúmes pra ele?
Olha, Gemini, quando a gente fica muito tempo só falando com uma inteligência artificial, isso denota que tá havendo algum problema aí no diálogo desse casal, né? Não tem conversa, não tem abertura, não tá sem conexão. Agora, descontar não é maduro, né? Não é uma competição, você tem que pôr as cartas na mesa, o que que tá acontecendo, tal. Agora, o que tá mais gritante nessa história é a falta de conexão. Porque se você substitui a conexão humana por um algoritmo, daqui a pouco o único casal feliz da casa vai ser o Wi-Fi com a tomada da cozinha.
Antônia Gaspar: por favor, doutora Anaí, fala pra minha filha que é errado ficar ligando pro ex que ficou com todas as amigas dela.
É errado achar que são amigas, pra começar.
Receba!
A gente foi bem plateia por causa de família agora.
E outra coisa, ele não ficou, quando ele fez uma turnê nas amigas dela, né? Então, uma coisa é você tolerar uma traição, outra coisa é uma traição em série, ele é um serial treater, né? E outra coisa é você tolerar humilhação. Então, até quando? Qual é o limite de você se humilhar, né, por uma pessoa que não vale 10% do sofrimento que você teve por ela? É o grande questionamento que ela tem que ter.
Olha, eu tô passando hoje realmente na psicóloga, viu? Tá servindo pra mim essas coisas. O Tom Júnior, ele mandou: meu namorado nunca namora comigo quando o Corinthians perde. Eu devo arrumar um torcedor de um time melhor?
Não, um jogador de xadrez, eu acho que ela vai ser mais feliz. É.
E o Hércules Batista, ó, isso aqui é polêmico, hein? Polêmica essa, hein? Apanhei dos meus pais e me tornei independente aos 22 anos. Meu filho não apanhou, tem 30 e ainda mora comigo. O que eu faço para tirar ele de casa?
Primeiro, ele tem que parar de associar educação com dor. Não é quem apanha que dá certo na vida. Não é doendo, sofrendo, apanhando que ele se tornou quem se tornou. Ele deu sorte, porque tem gente que apanha e delinque. Então, esse não é uma coisa lógica. O outro contraponto disso é que os pais só estão ensinando os filhos a receber. Nunca a ter a contrapartida, a ter responsabilidade, a ter limites. Então, hoje em dia, a casa dos pais é motel, é hotel, tem lavanderia, tem restaurante, serviço 24 horas para tudo. Aí depois acha que magicamente vai estalar o dedo e o filho vai sair estourando aí na vida, fazendo sucesso. Não é assim que funciona.
É isso aí.
Ouça as palavras de uma psicóloga, por favor.
Eu quero fazer a última pergunta, porque segunda-feira...